Isaías capítulo 52, versículos 13 a Isaías capítulo 53 até o versículo 12. O servo prometido de Deus veio para ser esmagado. Introdução. Bem, chegamos à véspera de Natal. Continuamos em nossa breve série de Natal no livro de Isaías. Apesar de ter sido escrito mais de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, estamos vendo essa semana após semana, o quanto Isaías tinha a dizer sobre o Salvador. Temos trabalhado nas canções do servo em Isaías e já vimos em Isaías 42, o servo prometido de Deus, que terá o Espírito sobre ele. Nós vimos também em Isaías 49, que é o servo prometido de Deus, que será a luz para as nações. E também vimos no capítulo 50 de Isaías, o servo prometido de Deus sofrerá obedientemente. E agora, a quarta canção do servo de Isaías, no capítulo 52 e 53, nós vemos detalhes vividos que o servo prometido de Deus ele veio para ser esmagado. Ao refletirmos sobre a maravilha do Cristo de Deus tornando-se carne, assumindo a humanidade e entrando em nosso mundo quebrado, precisamos refletir sobre o porquê ele fez isso, qual era o propósito, qual era o objetivo. E vemos isso nessa quarta canção do servo. Ao refletirmos sobre Cristo no berço, precisamos permitir que as nossas mentes vão para Cristo, na cruz. E é exatamente para lá que essa quarta canção do servo nos leva. O servo prometido de Deus, ele veio para ser esmagado. Ernest Gordon conta a história de algo que testemunhou em um campo de prisioneiros da guerra japonesa. Em 1442, um grupo de soldados escoceses foi feito prisioneiros pelos japoneses em Singapura. Enquanto construíam uma ponte na selva, um dia, parte do trabalho forçado que foi imposto, uma pá desapareceu em um ponto de verificação de ferramentas. O oficial encarregado dos guardas japoneses ficou furioso. Exigiu que a pá desaparecida fosse apresentada aos soldados escoceses e que pagaram com suas vidas. Mas ninguém da linha escocesa se adiantou para assumir a culpa ou apresentar a pá. O oficial então sacou a sua arma e ameaçou matar aleatoriamente, até mesmo matar a todos ali no local, a menos que o culpado se apresentasse. Os prisioneiros só precisavam olhar para suas feridas existentes para saber aquilo que ele falava era sério. Finalmente, um homem se adiantou silenciosamente da linha. O oficial japonês pegou a pá e o espancou até a morte ali mesmo. Quando o momento do horror finalmente passou, os prisioneiros, horrorizados, pegaram o corpo do seu camarada caído e levaram até um segundo ponto da verificação de ferramentas. Estranhamente, dessa vez, nenhuma pá estava desaparecida, estava faltando. No entanto, descobriu-se que a pá desaparecida não passava de uma contagem errada. A notícia se espalhou como fogo selvagem pelo campo, de que um homem inocente estava disposto a morrer para salvar os outros. Um homem inocente estava disposto a morrer para salvar os outros. Isso é exatamente o que temos na quarta canção do servo de Isaías nessa manhã. O servo prometido de Deus veio para ser esmagado, mas não por pessoas inocentes falsamente acusadas. Ele veio para ser esmagado por pessoas culpadas, justamente condenadas. O contexto. Nenhum lugar em todo o Antigo Testamento resplandece mais claramente o Evangelho de Jesus Cristo do que Isaías 52 e 53. Mais de 700 anos antes de Jesus entrar no mundo, Deus abriu os olhos de seu profeta para ver o coração do trabalho do Salvador de Cristo. E o coração desse trabalho de Salvador é a substituição. O servo prometido de Deus veio para ser esmagado em nosso lugar. O Messias é perfurado, esmagado em nosso lugar. O justo no lugar do injusto. O pastor amoroso no lugar da ovelha perdida. O rei exaltado no lugar dos súditos rebeldes. Que o servo sofredor é o Senhor Jesus Cristo. É claramente ensinado no Novo Testamento. Em 7 ocasiões, no Novo Testamento, usa Isaías 53 para definir o que estava acontecendo na vida de Jesus. Em Mateus capítulo 8, é uma dessas passagens, dos versículos 16 a 17. Naquela noite trouxeram-lhes muitos endemoniados, e eles expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e suportou as nossas doenças. Referindo-se ao versículo 4 do capítulo de 53 de Isaías. Também em Lucas 22, versículo 37, porque vos digo que importa em mim que se cumpra aquilo que está escrito e for contado com os malfeitores, porque está escrito de mim, está a caminho do cumprimento. Referindo-se a Isaías 53, 12. Esses são os eventos que antecedem a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 25. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando ele sofria, não ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, o bispo da vida de vocês. Agora, há mais 4 passagens, mas eu não as citarei. Atos capítulo 8, em Romanos capítulo 15. Mas vocês entendem a ideia. Os escritores do Novo Testamento estavam convencidos de que o Senhor sofredor, do qual Isaías falou no capítulo 52 e 53, não era ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Mais de 700 anos do seu nascimento, Isaías explica a morte do servo, o Senhor Jesus Cristo, e explica que temos de substituição. Isso é absolutamente crucial para nós hoje, porque talvez, mais do que qualquer outra doutrina hoje, a doutrina da expiação substitutiva tem sido algo de ataques. Essa doutrina é odiada por partes da igreja que abandonaram a autoridade das escrituras. Temos ministros pregando contra a expiação substitutiva. Temos autores escrevendo sobre isso usando termos como abuso infantil cósmico. Ele está seriamente sobre ataque nos dias de hoje. Um estudioso que vê a expiação substitutiva em Isaías 53 ainda não consegue aceitá-la e diz: o que essa canção diz sobre a morte substitutiva do servo é teologicamente incompreensível como esta e como é compreendido. Ser liberado do pecado e da culpa através da substituição humana é teologicamente simplesmente inimaginável. No entanto, claramente o que temos em Isaías 53 é uma substituição, o servo prometido de Deus, que veio para ser esmagado por nós. O servo está tomando o lugar do povo e sofre por eles. Assim, hoje, na véspera de Natal, quero que exploramos esta quarta canção do servo e consideramos, porque o Senhor, o servo prometido de Deus, veio para sofrer. Por que ele veio para sofrer? Há seis partes na resposta. Primeiro, observe isto. O servo prometido de Deus sofre por outros. O servo é introduzido no final de Isaías 52:13. Eis o meu servo que procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Você percebe que essa é a mesma introdução enfática que o servo recebeu no capítulo 4, na primeira canção do servo? Eis que o meu servo, olhem, meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Os versículos seguintes falam do espanto com que o servo vai fazer. Os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Coisas que não foram vistas ou entendidas anteriormente estão prestes a ser vistas e entendidas e verdadeiramente surpreendente. O capítulo 53 continua-nos a contar um pouco sobre o servo. Ele não tinha aparência nem majestade que pudéssemos olhar para ele e nenhuma beleza para que desejássemos, no versículo 2. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homens e mulheres rebeldes não queriam nada com ele, no versículo 3. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima e não os tínhamos em estima. Então avançamos para o versículo 4 e começamos a entender o papel do servo. E vemos em primeiro lugar que o servo sofre por outros. O fato de que aqui está ocorrendo uma substituição do servo é destacado por Isaías pela constante rejeição, repetição de pronomes pessoais. Nós, nós, nosso. E de um lado, ele e dele, de outro. Dá uma olhada no capítulo 53, no versículo 4 e 5, para ver isso melhor. Certamente ele se tornou por si, ele levou por si todas as nossas enfermidades, nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse contraste entre o que aconteceu com ele e o fato de que foi por nós toma muito claro que o servo, ele sofre por outros. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de sofrer por outros. Na língua original, isto ainda é mais evidente. Certamente as nossas dores ele o carregou, e as nossas tristezas ele o carregou. Seja lá o que estiver acontecendo aqui em Isaías 53, o servo prometido de Deus sofre por outros. Em segundo lugar, observe. O sofrimento do servo prometido de Deus traz grandes benefícios para os outros. Olhe novamente no versículo 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não é apenas que o servo compartilha a dor do povo e experimenta os seus sofrimentos ao lado deles. Como alguns gostariam de afirmar, o que estamos vendo aqui é ele experimentando o castigo ou a punição devido a eles, ao seu povo, e não a eles, ao povo. Na verdade, os sofrimentos experimentados pelo substituto não são experimentados por Israel, precisamente, porque ele os experimentou em seu lugar. Seria absurdo pensar que esse trecho que significa que o servo compartilha a experiência de sofrimento do povo. Quero dizer, há suficiente a suficiente de vocês aqui hoje que são médicos e enfermeiros. E seria um pouco arriscado para mim usar uma ilustração médica, mas acho que estou em um terreno seguro. Você consegue imaginar o absurdo de um médico ou um enfermeiro de se infectar com meningite para poder compartilhar as experiências de seus pacientes? É ridículo. Não beneficia em nada. O sofrimento de um povo oprimido não é aliviado por mais uma pessoa se juntando a eles. Os pacientes com meningite não são ajudados pela bem intencionada médica que se infecta também. Não há um benefício real no sofrimento do servo. Ele assumiu o castigo, a punição, que deveria ter sido nosso, e recebemos a paz. Ele levou as chicotadas que deveriam ter sido nossas e recebemos a cura. O sofrimento do servo prometido de Deus traz os grandes benefícios para os outros. E o que ele sofreu foi verdadeiramente horrível. Sua aparência estava tão desfigurada, além do aspecto humano, Isaías 52:14. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, Isaías 53:3. No entanto, vemos claramente aqui que houve um benefício para os outros nesse sofrimento. Ele estava sofrendo por outros, em benefício dele, ao seu custo. Ouça como John Piper descreve isto. Essa é uma grande mensagem de boas novas que Deus tem para súditos rebeldes, dispostos a abandonar a sua rebelião. Em vez de cair em tristeza por sua rejeição, ele leva nossas dores. Em vez de aumentar as nossas tristezas, ele carrega nossas tristezas. Em vez de vingar nossas transgressões, ele transpassa elas para nosso lugar. Em vez de nos esmagar com as nossas iniquidades, ele é esmagado por elas como nosso substituto. E todo castigo e chicotada que nos pertencem por nossa rebelião, ele assume a si mesmo para que possamos ter paz e seremos curados. Observa também em terceiro lugar. O sofrimento do servo prometido de Deus foi voluntário e deliberado. É importante entender que o servo sofreu de maneira voluntária e deliberada. Ele não foi uma vítima passiva, pega nos engrenagens do cosmo. Ele estava voluntariamente, deliberadamente envolvido em tudo isso. Olha para o versículo 4. Na primeira parte do versículo, há uma mudança para a voz ativa. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Sua participação ativa em tudo fica clara no versículo 12. Por isso eu lhes darei uma porção entre os muitos, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Aqui temos o pai prometendo exaltar o servo por causa da sua iniciativa de se entregar para morrer. Isso não foi imposto a ele, foi escolhido voluntariamente, deliberadamente por ele. Ele estava intimamente envolvido nesse plano. Escolheu sofrer por outros. Ele não é um salvador relutante. Ele não é simplesmente um salvador conveniente. Ele é o salvador porque escolheu voluntariamente e deliberadamente ser o nosso Salvador. Em seguida, também veja que o servo prometido de Deus sofre porque Deus mesmo age para colocar os pecados do povo sobre ele e para o puni-lo. É o próprio Deus que age para colocar os pecados do povo sobre o servo e puni-lo. Veja em Isaías 53, no versículo 3. Todos nós andávamos desrasgados como ovelhas. Cada um seguiu o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os atos podres, rebeldes e pecaminosos do seu povo, Deus o colocou sobre o servo. Deus o colocou sobre o seu filho. O povo de Deus, ao longo dos séculos, e o povo de Deus, por causa de todo o planeta, seu pecado, nosso pecado, colocado sobre ele. Em Isaías 53:10 diz que, contudo, foi da vontade do Senhor para esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta de expiação pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Por que esmagá-lo? Porque essa era a vontade do Senhor. Porque o pecado que desonra a Deus não pode ser ignorado. E o nosso pecado que desonra a Deus tinha sido colocado sobre ele. Porque esse esmagamento era o sofrimento que o nosso pecado merece. Muitas vezes tendemos a pensar que os nossos pecados como algo leve, não realmente tão importante no esquema das coisas. Mas isso é um erro fundamental. O pecado é muito sério, precisa ser esmagado, e Deus escolhe esmagá-lo na pessoa do seu servo prometido, seu filho. Observe como a vontade do servo, a intenção do Senhor, trabalha junto, em harmonia. É importante não enfatizar um detrimo da outra. O servo, ele estava disposto e deliberado em seu plano por sofrer pelo pecado. O Senhor estava disposto, era sua intenção lidar com o pecado dessa maneira. Mistério, planejamento trinitário. Observe a seguir também. O servo prometido de Deus que sofre é sem pecado e justo. O servo prometido de Deus em Isaías 53 era perfeito, sem pecado e totalmente justo. Ele não havia feito nada de errado. Isaías 53:9 diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Em Isaías 53:11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. E o meu servo justo justificará e muitos, e levará a iniquidade deles. O servo é claramente, completamente sem pecado, sem culpa ou reprovação. O servo é dito pelo Senhor ser justo, e se esse é o julgamento de Deus, quem pode contestar isso? Mas ele é inocente, por que deveria sofrer dessa maneira? Por qual pecado Deus poderia justamente trazer a sentença judicial sobre a sua cabeça? Claramente não pelos seus próprios, e sim, finalmente, observa. O servo prometido de Deus sofreu pelo pecado dos outros. Deus agiu justamente ao condenar os servos pelos pecados dos outros. Pecados que o servo suportou voluntariamente. Vamos ver isso no texto. Observe nos versículos 11 e 12. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. O meu servo justo justificará, e muitos, e ele levará a iniquidade deles. No versículo 12 do capítulo 53. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não foi pelo seu próprio pecado que o servo sofreu, foi pelo pecado dos outros. Ele levou o pecado de muitos. Agora, ao pensarmos na natureza cósmica do servo prometido de Deus, agindo como um substituto e vindo para ser esmagado, precisamos pensar também nos aspectos pessoais. Pois ele não foi apenas um substituto para um grupo, ele foi um substituto para pessoas reais do dia a dia como nós. O Senhor Jesus Cristo entrou nesse mundo, assumiu a carne e sangue para que pudéssemos ser, para que pudesse ser o substituto de seu povo pecaminoso. Ele foi substituto para o meu e o seu pecado. Se você o conhece como Senhor e Salvador, então ele foi substituto para o seu pecado. E isso deveria mudar o seu relacionamento com o pecado. Como vemos o pecado? Não é algo leve, não é algo pequeno ou algo sem importância. Cristo foi esmagado na cruz pelos nossos pecados. No início dessa mensagem, lembramos de um prisioneiro de guerra que deu sua vida por amigos inocentes. Agora lembramos do servo prometido de Deus, Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida não por amigos inocentes, mas por rebeldes culpados. Rebeldes culpados como nós. Aplicação. Ao nos aproximarmos do Natal de 2023, não romantize, não domestique, mas agradeça por isso. O Senhor Jesus Cristo, o servo prometido de Deus, entrou nesse mundo pecaminoso, assumiu a carne, abraçou a humanidade para que pudesse ser o substituto do pecado, para que pudesse ser esmagado, para que não precisamos ser esmagados. Se você está conosco nessa manhã, mas não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você está aqui nessa manhã e nunca se arrependeu e se voltou para Cristo, então ainda está enfrentando a penalidade do seu pecado. Você ainda está em perigo de ser esmagado. A única coisa sensata e razoável a se fazer é se voltar para o Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Nesse Natal, agradeça pelo servo prometido de Deus. Nós vimos em Isaías 42 que o servo prometido de Deus, terá o Espírito sobre ele. Vimos em Isaías 49 o servo prometido de Deus, que será luz para as nações. Nós vimos em Isaías 50 o servo prometido de Deus que sofrerá obedientemente. E hoje nós vimos em Isaías 53 o servo prometido de Deus que veio para ser esmagado para que o seu povo em todo o mundo pode ser livre, perdoado e aceito. Amém.